Amém.
Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Inicialmente, em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Antes, porém, avisar que a cantina é arroz, carne seca, feijão preto, tem mais um detalhe lá, arroz com carne seca, feijão preto. Para ter uma salada, tem um detalhe, né, Lucilda? Amém? Avisar o cardápio antes. Porque no final da reunião, às vezes, é difícil avisar. O que mais? Pedir alguns irmãos que no final da reunião, aliás, quando nós terminarmos, olha o pessoal sair, estiver ali na cantina, nós precisávamos de recolher os bancos, tirar os bancos, tá? Cada um pegando um, dois bancos aí, né? Botar lá na quadra os bancos, para segunda-feira cedo fazer uma limpeza aqui, tá? A menina pediu aqui. Pediu para lembrar de tirar os bancos hoje para que ela possa realizar a limpeza amanhã. Certo? Está avisado. Mais o quê? Um outro aviso importante. Quem quiser fazer parte do povo de Deus, da família de Deus, amém? Abre aí em Mateus capítulo 12, versículo 46. Basta o Wendy disse que só basta seguir cantando. O Wendy falou aqui. Basta, não é que é mesmo? Não, mas tá certo. Basta seguir cantando. Não é que é? Cantando assim, né? Essa é a nossa fé, irmão, né? Creia nisso, né? Amém. Mas é mesmo, tem que ir cantando, chorando, só de vez em quando. Mas aí, Mateus capítulo 12, versículo 46, e falando, está aí? 46? E falando, ele ainda a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para seus discípulos disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então, basta seguir cantando, né, Wendel? E fazer a vontade de Deus. ele estendeu a mão à minha mãe, meus irmãos. São a igreja, né? Minha mãe e meus irmãos, referindo-se à igreja, a este povo que nós acabamos de cantar, este povo, né? Que aproveita as dores para subir, esse povo que caminha, que, né, que canta, etc. Tal. Esse povo que é você, esse povo do qual você faz parte. Agora, por que que você faz parte desse povo? Por que que você é esse povo? É porque você faz a vontade de Deus. Só isso. Amém? Basta fazer, então, a vontade de Deus. Quem quiser, fala aqui, quem quiser, né? Pega a tua cruz e siga-me. Quem quiser fazer parte desse povo. Então, todo mundo, todos estão chamados. Todos são chamados para fazer parte desse povo. E cada um vai julgar a si mesmo, cada um vai se esforçar para fazer a vontade de Deus. Depende de você, não depende? Subir, caminhar, chegar à estatura do varão perfeito, tudo que estiver proposto vai depender de você, ué. Ninguém pode. Engraçado que tem, por mais, Deus fala assim, que cada um levará a sua própria carga, cada um vai levar o seu próprio fardo. Cada um leva os seus problemas, a sua luta, a sua aflição, a sua tribulação, as suas fraquezas, deficiências, etc. Cada um tem as suas dificuldades, né? Cada um tem as suas dificuldades. Então, cada um leva o seu próprio fardo, né? Tenho no mesmo trecho que fala que cada um leva o seu próprio fardo, tem também, interessante, parece que é uma contradição, que fala, né, que levai as cargas uns dos outros. Nós podemos ajudar, nós podemos dar uma mão, nós podemos, aqui por exemplo, a igreja reúne aqui. A igreja reúne. Se a pessoa não quiser cantar, tem alguém do lado dele cantando. Se ele não quiser chorar, tem alguém do lado dele chorando. Porque tem dia que ele está. Tem dia que ele não está satisfeito, que ele está chateado, tem dia que ele está molado. Mas tem sempre alguém do seu lado para propiciar um ambiente, uma reunião que possa ajudá-lo, né? Então, se nós tivermos 50 pessoas que vêm sem problema, 50 pessoas que estão equilibradas, 50 pessoas equilibradas podem ajudar aí uns 10, quem sabe, que não estão passando bons momentos, que estão enfrentando dificuldades. Então, a igreja, ela está sempre ajudando uns aos outros, levar os seus fardos. Só que, o que não pode é eu pegar o seu fardo, porque o seu fardo, a sua carga, é que vai te ajudar a chegar no céu. As suas lutas, as suas tribulações, a sua cruz, né? Cruz, a sua cruz, cada um tem a sua. Infelizmente, eu gostaria, né, quem sabe, pudesse entrar lá no... Quando eu vejo, até na minha casa, minha esposa, meus filhos, tal, de vez em quando eu gostaria de entrar, falar para ele, sai daí, né? Deixa eu entrar aí um pouco, para te ajudar, sai daí, senta aqui, fica esperando. Mas não tem como, Não tem. O que a gente pode fazer para ajudar? De preferência, não complicando, não pesando o fardo. Tá? Entendeu? Assim, o que mais você pode fazer? O que você poderia fazer? Se você conseguir não pesar o fardo, você já está ajudando muito. Porque às vezes a pessoa já está ali com o seu, com a sua luta, com a sua pressão, com o seu problema. Você ainda vai, pendura no... Amém? Já é uma grande ajuda não atrapalhando, não pesando o fardo, incentivando a pessoa a caminhar, incentivando ela a ir para frente, esperando, perdoando, porque às vezes hoje ela está cuspindo marimbondo, amanhã está melhor, amém? Bom, mas essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus, Deus faz isso por nós, Deus espera, Deus faz isso por nós. Você acha que Ele pesa o nosso fardo? Não, Ele está sempre querendo te aliviar, Ele está sempre dizendo para você, toca mais para frente um pouco, faz mais um esforcinho, tá bem? Espera, paciência, confia em mim, tá bem? Eu sou Deus, eu sou o Senhor. Ele está sempre nos incentivando. E a igreja, que tem o mesmo espírito, deve fazer a mesma coisa. Nunca pesar o fardo de ninguém. Sempre aliviar. Sempre aliviar não quer dizer compactuar com as coisas erradas. Aliviar não é isso. Aliviar é incentivar o cidadão, incentivar o irmão a perseverar. Porque uma hora, daqui um pouco, ele consegue superar aquilo que está sendo obstáculo. Ao que você passar aquele obstáculo, né, mesmo que venha outro, mesmo que venha outra coisa, outro problema, mas por aquele você passou. Amém? Minha mãe e meus irmãos. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então, ele tinha um apego enorme, ele tinha um amor enorme pelo povo. Ele tinha, vamos dizer assim, um carinho especial pelo povo. E quando nós vestimos essa ideia, quando nós também queremos ajudar as pessoas, você encontra muita razão para viver. Você encontra muito motivo para lutar. Quando você veste essa ideia de Jesus Cristo, que é de amar uns aos outros, de ter dó, de ter misericórdia, de querer que todos estejam bem, né? Falando, eu quero, eu quero evitar contaminar alguém. Seja mãe, pai, filho, quem quer que seja. Essa é a vontade de Deus. Não é que a gente viva isoladamente. Deus não quer que você viva. Quão suave, quão bom é que os irmãos vivam em união. Né? Quando você está só, você não consegue fazer a vontade de Deus, não. Você não consegue entender. Você não vê um passarinho, os pássaros de mesma plumagem, ficam juntos, você não consegue ver realmente um pássaro normalmente fora do banco, sozinho, perdido. Não, ele, se ele estiver perdido, ele está procurando o seu bando, né? Ele está procurando os seus companheiros. E nós temos que procurar fazer isso. Se tem uma coisa que alegra a igreja, se tem uma coisa que motiva a igreja, é a união. É a união. Vocês concordam? É a comunhão dos santos, a comunhão dos santos. É uma coisa impressionante. Isoladamente você não vai conseguir fazer a vontade de Deus. Amém? Então Jesus chegou e falou: olha aqui, está aqui, ó. É o que eu quero, é isso aqui, ó. Está aqui minha mãe e meus irmãos. Está aqui a minha casa. Está aqui o meu povo. Minha mãe e meus irmãos. Amém? Vamos fazer isso. Jesus Cristo, ele é muito inteligente, muito sábio, né, muito poderoso, muito. Ele se misturou com as pessoas simples, humildes, pobres. Jesus se misturou, ele se misturou, está certo? Né? Com as pessoas simples, com as pessoas humildes, com as pessoas ignorantes, nem que fosse pobre, fosse rico. Ninguém conseguia ver nele nenhuma coisa que impedisse de ser amigo dele. Né? Ele, quando conversa lá com o pescador, que era tido, né, como o povo mais simples, como realmente é, né? A gente chega ali em Fortaleza, vê os pescadores ali, é um povo muito simples. Mas quando falou com Herodes, quando conversou com, como é que chama o outro lá, o Herodes, o outro? Pilatos, né? Ele conversou à altura. Conversou com Pilatos lá, assim não mastigava chiclete, né? Então ele chegou, conversou à altura com eles, tal, etc. Tal maneira que Pilato, quando Jesus saiu, falou: olha, eu não vejo defeito desse homem. Como é que eu vou poder acusar uma pessoa que eu não vejo defeito? É isso que nós precisamos. É. O pescador não via defeito nele. O mais humilde não via defeito nele. E nem o grande também não via. Como é que eu vou julgar, vou condenar, vou jogar pedra numa pessoa que eu não vejo defeito? É isso que eu preciso ser. Aliás, não é bem que eu preciso. Ninguém precisa. Deve. Deve. Não é? Por isso é que Deus fala assim: se a minha orelha está atrapalhando, você está achando minha orelha muito feia, eu vou dar um jeito de arrumar minha orelha para ela não. Né, que você não se perca, que você não. Por causa da minha orelha. O que mais você está vendo de errado em mim? Meu olho? Então eu tiro meu olho, se for preciso. Será que nós vamos conseguir fazer a vontade de Deus? Como Jesus fez? Essa é a vontade de Deus. Essa é a nossa fé, irmão. Creia nisso. Amém? Povo que caminha para o céu. Amém? Você quer fazer parte desse povo? Pega a tua cruz e vamos em frente. Então, aproveitando essa ideia, vamos abrir a nossa Bíblia em outro lugar? Em Romanos. Capítulo 2, acompanha o meu raciocínio, que não é meu, viu? Acompanha o meu raciocínio, que não é meu. Não é meu. Nós estamos aqui nos esforçando para seguir o raciocínio, seguir os pensamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Pessoa que o mundo reconheceu na pessoa de Jesus Cristo, o maior, não tem outro homem que pisou essa terra que fez o que Jesus fez. Então, não somos nós só. O mundo inteiro. Mesmo que seja lá adepto de outros deuses, reconhece tanto Jesus Cristo. Toda pessoa que você tem aí, quantas religiões, quanta coisa, toda ela é em cima do que Jesus falou. Tudo é, tira o chapéu para ele, amém? Então, Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo, que era um seguidor de Cristo, né? Aí você lê a carta de João, seguidor de Cristo, você lê Pedro, seguidor de Cristo. Você vê que os pensamentos deles eram semelhantes, iguais, bem próximos. O que um entendia, o outro também entendia. Não há separação, não há divisão. Quem quiser fazer a vontade de Deus, vai pensar também assim. Amém? E fazendo a vontade de Deus, nós vamos ser, então, a sua família. Ele será o nosso pai, nós seremos seus filhos, a família de Deus, o povo de Deus. Não é verdade? Amém. Que Deus nos ajude, né? Amém? Deus nos ajude. Amém. Capítulo 2 de Romanos. Versículo 6. Do versículo 1 até o versículo 6, versículo 5, eu vou resumir. Está dizendo assim: não julga ninguém, faz. Tá? Do versículo 1 até o versículo 5, está assim: não julga. Sugestão, então sugestão para a igreja toda, o quê? Faz. Não julga, faz. Só isso, somente fazer. Faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Faz. Faz o que você conseguir fazer. Faz o que você for capaz de fazer. Não julga quem faz e nem quem não faz. Vê o que que você faz, o que que você pode fazer. Faz o que você conseguir fazer. 1%, 2%. O que Deus pede é isso. Ele pede que a gente tenha pelo menos um fruto, né? A árvore tenha pelo menos um fruto. Porque se tiver um fruto, é possível que essa árvore faça parte da família de Deus. Do versículo 6 para frente, então, nós vamos ler: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. O que, que são as obras? É o que você fizer, né? A mulher chegou, abraçou ele, ela foi recompensada por aquele abraço. A mulher chegou, beijou os seus pés, né? O outro chegou e colocou lá no gasofilácio, a senhora, a mulher lá, viu, foi lá, botou, ele viu. É, ele viu quando José de Arimateia, né, teve um procedimento, um ato que agradou a Deus. Ele viu quando o velho Simeão esperava lá no templo, que Ana passava um pano nos móveis, né? Que às vezes, todo dia, chegava no salão, pegava as bíblias que ficavam esparramadas, os trens que ficavam arrumados, e arrumava direitinho. Chegava e arrumava. Que apagava a luz. É interessante. A gente pensa que Deus não vê. A gente pensa que Deus não vê. A gente imagina assim, será o que então que Deus vai ver? Todos os seus atos, qualquer que seja o seu ato, por menor que ele seja, se for bom, estará do lado de cá, se for mal, estará do outro lado. Todos os seus atos, só isso, mais nada, não precisa mais nada. O resto, Deus, todo mundo, o resto, ninguém conseguiu falar até agora, o resto, Deus, fala todo o meu tempo, eu não entendi nada. Faz só um ver, fala Luiz. Deus proverá. O resto, Deus proverá. Se eu tiver vontade, foi o que Jesus fez. A vontade, a minha vontade era fazer a vontade de Deus. Jesus disse ali, né, em Hebreus, ele fala assim: eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Pronto, acabou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, ele vai se oferecer, vai dizer: Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Pronto. Não importa qual seja a nossa situação. Não importa. Às vezes você pensa que você é ruim, ou que você não vale nada, mas você é precioso para Deus, você pode ter certeza que é. Amém? Muito precioso para Deus. Se coloca diante dele: Senhor, o que eu puder fazer, o que eu, né? Eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Quem quiser fazer a vontade de Deus. Então, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Quanta coisa boa às vezes você tem feito, e Deus está vendo, e Deus está vendo a sua luta, o seu esforço. Você pode ter certeza que Deus proverá. De repente você está assim, né? De repente virá o Senhor ao seu templo. De repente virá o Senhor ao seu templo. Espera em Deus, confia em Deus. Né? Versículo 7. A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Aí não é? Então o que eu estou falando não está escrito? De novo, quem lê para mim?
A saber,
lê o 6 e o 7.
o qual recompensará cada um segundo as suas obras.
Agora o 7.
A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção.
Agora lê o 6 e o 8.
O qual recompensará cada um segundo as suas obras. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade.
Ou seja, aqueles que não estão lutando, aqueles que não... Porque às vezes a luta, ela está acontecendo dentro de nós. Paulo fala, o bem que eu quero... eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, tal e etc. Esse conflito, essa luta. Mas tem aqueles que são aqueles contenciosos, aqueles que sabem e, vamos dizer assim, e não se arrepende, né? Vamos dizer assim, não. Porque o arrependimento é aquela compulsão, é aquela tristeza, às vezes, é aquela luta que você tem. Isso que é o arrependimento. O arrependimento é essa luta. Mas aquele que, por exemplo, faz a coisa errada e solta fogo, aquele que faz a coisa errada e vibra, que não se arrepende, não tem essa diferença. Então, Deus fica realmente indignado com aquele que não está se esforçando em fazer. Mas aquele que está se esforçando, Deus proverá. Amém? Deus proverá. Né? Nós começamos falando aqui o quê? Não julga. Não julga ninguém. Faz aquilo que você puder fazer. Nós não temos... você pensou se nossa vida fosse só tribulação, só... A gente não suportaria. Mas a gente olha para o céu... A gente olha para o monte de onde vem o nosso socorro e você não sente um alívio? Não é aliviado? Não deita e não dorme? Não descansa? Então tem alguém querendo te ajudar. Olha, a gente olha, por mais tribulação que haja, porque se nós ficássemos só sob a tribulação, Deus fala, se não ele não abreviasse, ninguém se salvaria. Porque quem que aguenta? Só problema. Só tribulação. Não, tem hora que você sorri por causa de uma brincadeira do seu filho. Né? Tem hora que você fica feliz quando a chuva cai, está seco. Temperatura não está boa, tá, de repente vem uma chuva, alegra o coração da gente, né? É uma hora que você sorri, é uma hora que você come alguma coisa. Tem muitos momentos proporcionados por Deus para nos aliviar. Amém? Até aqueles que estão lá presos, lá na penitenciária, tem que existir alguma coisa de Deus para amenizar a situação daquelas pessoas. Tem que existir alguma coisa. Então, ninguém suportaria se ficasse só debaixo das vistas do Satanás. Ninguém suportaria. Então, tem os momentos, se você observar, que são muitos, muitos, muitos momentos. Muitas horas. Só que a gente, às vezes, naquela hora, a gente não sabe dar graças a Deus. Não sabe louvar a Deus por aqueles momentos. Só na hora difícil é que lembra de Deus. Não é? Por que não? Em tudo dai graças a Deus. Aí você vê os seus negócios, a sua saúde. Quantas graças, quantas bênçãos que permite você dar graças a Deus, que permite você dizer amém, Senhor. Amém? Então, Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, Ele é nosso socorro na hora difícil, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso ajudador. Né? Se nós não tivéssemos a ajuda de Deus, ninguém suportaria esse mundo. Ninguém suportaria. Ele é o nosso socorro presente. Deus me livre se Deus não nos ajudasse. Não fosse o nosso refúgio. Nosso refúgio. Então a gente vive bem. Nós estamos tranquilos. Graças a Deus nesse dia. Amém? Aqui, ó. Versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Olha aí. Glória, porém, honra e paz a qualquer que obra o bem. Jesus faz uma oração tremenda quando ele fala: Pai, não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por quê? Não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque o mal nos faz mal. O mal é que nos faz mal. Então, se nós procurarmos levar uma vida orando e vigiando, observando, para evitar todo o possível de fazer o mal. Porque o mal, todo mundo, nos faz mal. Então ele fala: glória, porém, honra, paz a qualquer que faz o bem. Ele fala que primeiramente ao judeu, também ao grego, quer dizer, seja você crente, seja você o que for, se você fizer o bem, vai bem. Evita, luta, beleza. Para não fazer o mal. Por quê? Amém. Versículo 11. Porque com Deus, para com Deus, não há acepção de pessoas. Não há, realmente não há. Amém? Fica bem claro, então, nesse trecho que nós lemos aqui, o versículo 6, que fala que Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Nada do que você faz passa despercebido aos olhos de Deus. Amém? Nada. O samaritano, quando também passou, foi lá, deu um socorro para uma pessoa que estava lá registrado, foi registrada o ato daquele samaritano. Algumas coisas, muitas outras foram feitas, mas algumas coisas foram registradas para mostrar para nós que funciona. Amém? Então, eu me sinto assim, recompensado pelo esforço. Eu me sinto recompensado pelo esforço que eu faço. Amém? Glória, porém, honra e paz a qualquer que faz o bem. A saber, vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem. Então, está todo mundo aí já sabendo. Certo? Aonde agora nós vamos? Primeira Pedro. Vamos ver o que que Pedro sabe a respeito disso. Primeira Pedro, capítulo 3. Versículo 8. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vamos ver o que que Pedro, agora mesmo eu falei, Pedro... O que que Pedro sabia de Jesus? O que que Paulo sabia de Jesus? O que que João sabia de Jesus? O que que o Ender sabe de Jesus? O que que o Humilde sabe de Jesus? O que que o Celinho conhece de Jesus? Né, Celinho? O que que nós sabemos dele? Porque ele falou que nós fôssemos discípulos, que nós conhecêssemos. Porque o discípulo é igual a ele, o discípulo é igual ao mestre. Por que que o mundo é tão ruim, esquisito? Falta cristãos na terra. Se todos fôssemos cristãos, que coisa boa que seria. Uns ajudando aos outros a levar as suas cargas. Já que cada um tem o seu fardo. Então, capítulo 3, versículo 8. Vocês concordam comigo?
Sim.
Mesmo?
Sim.
Ou você acha que é melhor fazer o mal? Então, até tem gente que tem dúvida aí. Ou vocês acham que é melhor fazer o mal?
Não.
Fazer o bem?
Sim.
Amém. Com quem que a gente aprende a fazer o bem? Não tem outra pessoa melhor do que Deus. Jesus Cristo, ele sabe fazer o bem. Bem? Capítulo 3, então, de 1 Pedro, versículo 8. Lê, por favor, Fia.
E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento.
Oh, olha aí pra você ver que coisa boa que todos, se todos fossem. Que nós não tivéssemos tanto partido, PT, mas não sei o que, papapá, tal, 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 etc. É tanta política, é tanta briga, é tanta coisa. Isso será que é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Que todos tivessem o mesmo sentimento. Todos caminhassem numa mesma direção. A guerra, a contenda, divisão, briga, confusão, partido, essas coisas não vêm de Deus. Você pode ter certeza, não vêm de Deus. Existe na terra, mas só serve para complicar a vida da gente. Só para complicar. Para causar divisão, problema, luta, tribulações e etc. Guerra, né? Fronteiras, tudo isso. Não usava nada disso. Finalmente, sendo todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Não foi isso que eu falei no começo? Eu não falei com tanta ênfase assim como Pedro. Mas eu falei que Deus quer que nós sejamos amigos, nós sejamos companheiros, que a gente seja irmãos, né? Que a gente ajudando aos outros, etc. E finalmente ser de todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, prestando atenção na reunião, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizer, mas que coisa boa, não é assim que a igreja vive? Hã? Não? Já não? Mas então nós não somos o povo de Deus, vende? Você diz que é, mas você diz que basta seguir cantando. Basta seguir cantando e falando mal dos outros, fazendo ruindade para os outros? Não, vamos cantar, mas vamos fazer as coisas direitinho. Amém? Não tornando injúria, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fosse chamados. Nós fomos chamados para ser luz, nós fomos chamados para divulgar o reino de Deus na terra. Esse é o povo, essa é a nossa fé. Bem? Para que por herança alcanceis a bênção, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz. Pronto. Tem coisa melhor? Então, se na sua casa tiver alguma coisinha, já ficou resolvido hoje, não ficou? Ficou ou não ficou? Você basta dar a mão para o outro. Basta dar a mão para o outro e falar, mas por que nós estamos assim? Nós não estamos trazendo só problema para nós. Vamos dar as mãos. Vamos conversar. Você me acha feio, você não gosta mais de mim, isso assim, então vamos dar as mãos. O que eu estou fazendo? Estou botando muito sal na comida, às vezes eu deito, eu quero a coberta só para mim. A janela está ficando aberta, a televisão está ficando ligada. Vamos ver o que a gente pode fazer para viver bem. O que nós podemos fazer para viver bem, para sermos amigos? Essa é a vontade de Deus ou não? Nós vimos aí várias que é a vontade de Deus. Nós não vamos falar mais porque o tempo está acabando, mas tem muita coisa que mostra isso. Busque a paz, não faça o mal, empenhe-se por fazer isso, isso e daquilo, né? Sofra o dano, sofra a injustiça, o que você puder para contribuir com a amizade melhor. Não é essa a regra? Não é isso? Amém. O que mais? Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Olha para você ver. Isso aqui já não é Pedro, já não foi Pedro, nem João, né? Não foi Lucas, nem Mateus, isso aqui já foi o apóstolo Paulo. Que eu creio que o apóstolo Paulo é o autor desse livro. Hebreus capítulo 12. Versículo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. A Bíblia fala para nós não cansarmos de fazer o bem. Então Deus está falando assim, sua mão está cansada, os seus joelhos estão desconjuntados. Faz um esforço Não deixa a sua mão cair de vez. Levanta as suas mãos. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Então você vê o esforço que Deus faz, né, o quanto Deus quer nos ajudar. Está aqui a palavra incentivando você a... Ele sabe que a gente está cansado, Ele sabe que a gente está mancando, Ele sabe que nós estamos encontrando dificuldade. Não é? Mas levanta a mão e diz: Senhor, Deus proverá, o Senhor vai fazer, o Senhor vai... A minha força vai vir do Senhor. A minha fé vai vir do Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Amém? Amém. Por aí, se você for ler mais, você vai ficar mais convencido de que o caminho é esse. Amém? Que o caminho é esse. Mas, para a gente fechar, Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Vamos ler os 6. Também ouvi com Leptano, por favor, Renato. 6, 7 e 8.
Apocalipse
19, 6, 7 e 8.
E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos.
Amém. Então, está dizendo aqui: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então, quando você faz aquela oração: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino. Amém? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Então, por enquanto, nós vivemos num mundo onde a vontade de Deus não é feita. Nós vivemos num mundo onde Deus não reina. Por isso que ele está dizendo: venha a nós o teu reino. E Jesus Cristo, ele vem para reinar. Amém? Mas enquanto ele está ausente, quem que ficou no lugar dele na terra? A igreja. A igreja. A sua noiva, a sua prometida. Amém? E a noiva, ela fica ansiosa, ela quer que o noivo venha o mais rápido possível, para que aconteça o fim dessa espera, o fim dessa espera, a nossa espera, nossa ansiedade, esperando a volta de Cristo, que vai terminar essa luta que nós temos aqui. A luta contra o pecado, a luta contra a maldade, as hostes espirituais da maldade que existe no mundo. Regozijemos e alegremos, dando igual, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então, a igreja se vestiu de branco. A igreja se preparou para receber Jesus de volta. Qual foi essa preparação? Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, a veste nupcial, a veste branca, a veste da noiva, que são as justiças dos santos. Os atos de justiça. Então, a veste da noiva são os nossos atos. Os nossos atos. Então, foi aquilo que eu falei. Por menor que seja o seu ato de justiça, você estará contribuindo para que a igreja esteja vestida adequadamente, esperando a volta de Cristo. Que não seja por nossa culpa, então, as manchas, a sujeira que porventura venha a ter. Foi-lhe dado que vestisse de linho fino. Então, Deus, se Ele está nos dando essa oportunidade, por que não fazer esse esforço? Tudo que for justo, amável, direito, isso pensai, e Deus será com você. Filipenses, então, capítulo 4. Filipenses. É 4? Versículo 7.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Quanto ao mais,
irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco.
Pronto. Eu gosto muito. O Evangelho é uma coisa tremenda, é uma coisa realmente fantástica. Não tem erro, não tem erro. Tudo que for justo, direito, amável, tá, faz isso. E Deus será com você. Você quer ter Deus? Você quer que Deus esteja com você ou quer o diabo? Um espírito maligno. Então, quem quer Deus, quer que ficar em paz, procure, então, aquilo que traz Deus para cima de você. Amém? Você procura atrair Deus para você. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer, eu quero agradecer a Deus. Quer dizer, Senhor, realmente essa é a minha fé. Eu também creio assim. E eu me esforço. E gostaria que todos os meus irmãos, gostaria que toda a igreja pudesse aproveitar o momento em que o Senhor está se oferecendo a nós, nos aconselhando, vestir, através dos atos, dos nossos atos, nosso comportamento. Eu tenho certeza que, de longe, o Senhor vai perceber, vai notar o brilho que há em nós. O brilho que há em cada um de nós. A nossa luz, com certeza, irá brilhar. O perfume exalado por cada um, a oração que for feita, chegará até o céu. Eu tenho certeza, Jesus, que a palavra do Senhor realmente não tem como passar. E tudo o que o Senhor falou, tudo o que o Senhor disse, foi para nos salvar, foi para nos livrar da condenação, do juízo, da ira vindoura. Tem misericórdia, meu Deus, de nós, que nós não deixemos passar a oportunidade que está nos sendo dada. Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Procura fazer aí a sua oração, elevar o seu pensamento, elevar o seu pensamento. A árvore será conhecida pelo seu fruto. Frutos, com certeza, bons, irão agradar a Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Não leva em conta, Senhor Deus, então os nossos pecados, mas a fé da sua igreja. Leva em conta, Pai, os nossos defeitos, mas o esforço, a luta, que a nossa oração chegue até os teus ouvidos. Senhor, nos veja com os olhos de bondade e misericórdia e nos ajude. Fale conosco em sonhos, visões, de alguma forma, abrindo os nossos olhos, alegrando-nos, nos dando esperança. É que o nosso coração, às vezes endurecido, não venha Deus impedir que a tua palavra permaneça em nós. Certamente, maior é o Senhor do que o nosso coração. Amém.
Só em ti. me fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti,
só os instrumentos.
Jesus.
Ou você acha que tem outra coisa? Ou você acha que tem outro nome? Outro Deus? Tem outra coisa que possa, você possa segurar? Outra esperança? Não. Não, mas não mesmo. Amém? Só em ti, Jesus. Só o Senhor, que fez uma coisa que não deixa dúvida. Que não deixa dúvida. Renunciando, suportando, crendo em Deus. E venceu, e venceu. Não há outra esperança. Só em ti. Que esse louvor, esse cântico meu, esteja realmente saindo da minha alma. Para que ela seja farta, para que ela encontre força, força. Para vencer.
Só em ti a minha alma se faz.